Imagina.
Então, assim, o que que você diz a nível de evolução dos trabalhos?
A nível de como vocês veem agora, quais são as possibilidades linguísticas do vídeo? Pode, a partir deste momento, ou evolutivamente, não sei como você diz. Como você quiser.
Então, eu deixa eu pensar um pouco. Que caminho a ser?
Porque eu acho que você poderia começar dizendo, porque assim, existem alguns, dentro do grupo, existem interesses distintos. Por exemplo, Márcia tem uma ganas de trabalhar com a ficção, certo? É uma coisa
Que me atrai,
que te atrai muitíssimo.
e essa mescla de né, do
Documentário e
docudrama,
ficção.
a mim
Docudrama.
parece muito rica. Agora, nível da linguagem, acontece assim, eu sou uma geração que teve muito contato com a televisão, uma geração urbana, televisiva. A televisão sempre me encantou, eu recebi muita informação daí. Então, eu acredito que eu sempre estive muito atenta à televisão, recebendo a nível de forma mesmo, de como me chegavam as imagens, de como elas aconteciam. E eu acho, mas é uma coisa meio interior, é muito difícil falar. Eu acho que a linguagem, ela é como eu disse, eu acho que não existe um método, né?
Na, que não existiu, que
Não,
sim, não
não
existe.
existe um método único. Eu sinto isso, que em cada trabalho a gente acaba descobrindo uma dinâmica e uma. A linguagem, de certa maneira, ela está vinculada a esse método. O próprio ritmo. Eu fico pensando, por exemplo, Mulheres no Canavial. É um vídeo que tem, ele tem o ritmo das canas, ele tem o ritmo do interior de São Paulo. Ele tem. E é muito. O ritmo da conversa, por exemplo, dos depoimentos que a Jajá ia fazendo, é muito o ritmo das mulheres, da vida delas. E aí, o ritmo da câmera, o ritmo dos cortes. Foi muito o processo que a gente viveu nessa feitura. Nós chegávamos, saíamos às 5 da manhã, íamos para o canavial e ficávamos lá naquele sol, né? Até o fim da tarde. Então, eu sinto que a linguagem reflete muito o fazer. Por exemplo, o Beijo na Boca, que é um vídeo que a Jajá dirigiu, um prêmio Estímulo que ela ganhou. Ele já tem essa coisa mais urbana, né?
Porque o Beijo na Boca, ele foi feito na zona de prostituição. E assim, ele é urbano, ele é malandro, malandro assim no sentido um pedaço muito marginal, muito tatá. Então é outro. Nós trabalhamos com mais música, ele tem um ritmo, mas não picotado, porque assim, para nós é muito, é uma coisa muito forte que as mulheres possam dar os seus testemunhos e não respostas. Então, mesmo ele tendo um ritmo mais urbano, ele não tem um corte, ele não é, as falas não são cortadas, as mulheres falam inteiro. Para nós isso é uma chance.
É o máximo, um princípio.
E eu acho assim que essa coisa da linguagem, eu acho que não, assim, não existem princípios. Eu acredito muito nisso, que assim, da linguagem, dessa relação do produto e do processo. Para mim isso é muito claro. Assim, que ela é a expressão do como você faz, do como você se aproxima da realidade, do como você olha, se é de lado, se é de dentro. Daí, quer dizer, é difícil a gente sair assim, anteriormente já sabendo se vai ser um super close-up ou não. Se a aproximação for de um close-up, vai ser um close-up. Mas pode não ser, então é um plano.
Inclusive, quando vocês sabiam que iam fazer os 5 programas para televisão, broadcast television, vocês não fazem a diferenciação entre os programas para televisão e os vídeos para uma circulação
diferente? Sabe que para nós foi uma pergunta constante era diferente e ao mesmo tempo era uma atitude muito parecida, entende? De experimentar, fazer a cada programa um ritmo, a cada tema um ritmo, o seu próprio ritmo do tema. E a parte que é dramatizada também era trabalhada a partir do tema, conversávamos muitíssimo. Então, era para nós, a diferença era que fazíamos por blocos, uhum, e tinha o comercial. Uhum. Não sei como você sentiu.
Eu sinto que a própria relação, porque eu tenho experiência dentro do olhar eletrônico de fazer algumas coisas para televisão, onde você sente que as divisões são muito rígidas, né? Assim, a direção, a iluminação, a direção de fotografia. E eu acho que mesmo sendo um programa de televisão, a gente se moveu dentro desse clima que a gente tem trabalhado. Quer dizer, a Jajá preparava o roteiro, a gente sentava numa grande mesa, desde da roteirista, diretora, até o operador de VT, vamos dizer assim.
As produtoras,
pra
todo mundo
ter igualmente a coisa na cabeça. Quer dizer,
dar sugestões.
Até o operador de VT, ele ia para a gravação sabendo, por exemplo, o estupro, já preparou a equipe. Conversava um pouco a respeito do que se ia gravar. Enquanto que na televisão, às vezes, o pouco que eu tenho, assim, às vezes você sai com uma equipe que, se vai gravar um boi, uma parede ou uma rua, tanto faz.
Como,
a relação é...
Como planeavam os movimentos de câmera? Por exemplo, eu via uns movimentos de câmera em estes programas que nos mostravam que eram muito originais. É dizer, vocês planeavam em adelante que, bueno, vamos a fazer estes paneos rápidos, ou ao momento de filmação, dijeron ao camarógrafo de hacerlo? Como...
Tinha as duas coisas. As duas coisas. A coisa de, num dados momentos, ter meio claro qual seria o movimento, e em outros momentos, ter claro na hora de fazer e dizer ao camarógrafo. Porque cada matéria era feita acompanhada de uma de nós. Não saímos juntas porque não podíamos. Então, cada uma, diante do que tinha que fazer, optava, vamos fazer assim, no assado,
Por exemplo, eu veía en la escena de violação, estes movimentos de câmera eram muito emocionantes. Não?
Márcia que fez esse trabalho.
E muito essa coisa de muito junto com o Alexandre. Que é porque isso sentimos que é muito importante. Se você envolve a equipe,
você trabalha com a criatividade da equipe toda.
Sim.
Não, ele é um camarógrafo. Uhum. Ele sabe também o que faz. E é uma pessoa que pode criar no seu espaço. Então, se combinarmos essas coisas, o mesmo ocorria com o editor de imagem. Ele não era uma pessoa que apertava botões. Ele era uma pessoa que cria e que faz bem o que ele faz. Então, iríamos com uma edição pensada, corte por corte, mas num diálogo. E que quanto mais nos acercamos dessa equipe como um todo, melhor iam saindo os programas.
Então, falando ainda dessa sequência, foi também muito manipulada na edição?
A sequência da violação?
Sim, sim.
Manipulada a nível da montagem?
Uh-huh. É, sim.
Não, essa... Não, ela... Inclusive, a própria gravação, isso aí foi interessante, porque a atriz se emocionou muito. A atriz terminou esse dia chorando. Porque, inclusive, nós tínhamos uma plateia em torno que agrediu muito a atriz. Uhum. Agora, esse dia, a gravação aconteceu linearmente, quase. Uhum. A gente quase que fez ela viver junto com o ator toda a sequência, né? Desde a perseguição... Foi linear. A maneira como está e a maneira como foi gravado. O percurso foi o mesmo.
Eu não sei se me lembro bem, mas tem cortos na ação, se para várias vezes com cortos da da
momento da...
Não é? Não sei se me lembro bem.
Mas, por exemplo, a cena, no momento que ele chega e pega ela e começa a agredir, aquilo foi possível fazer uma vez só. Era bem mais largo, ele agredia muito em cima do material, mas foi possível, a atriz saiu dessa cena sem possibilidade de fazer uma segunda vez.
Bueno, cuéntanos sobre el trabajo de guión y qué tipo de guión hacen en adelante y cómo influye el guión en la filmación y cómo parten del guión.
Acho que guión, a nossa guionista amor.
Bueno.
Está bien.
Para mim, é possível trabalhar com esses temas e foi possível fazer nesse tempo tão curto a roteirização pela minha trajetória feminista. Porque já estive envolvida com um grupo, com diversos grupos, com diversos temas, com toda a parte de saúde, sexualidade, violência contra a mulher, prostituição, E nesses anos todos de feminismo, todas essas questões tiveram... Trabalhei muitíssimo interiormente, especialmente. Não assim, só politicamente. Então, tinha já estava próxima dessas questões, de como lidá-la. Então, quer dizer, e tinha o assessoramento das comissões que trabalhavam no Conselho. Cada comissão trabalhava em uma área. Então, conversávamos, quase que um briefing.
Briefing session.
Isso. Elas me davam e tinham... Ia meio que sentava e pensando, bom, começa por aqui o programa, começa por lá, etc., tal, tal. E era uma coisa muito mais geral a nível de concepção. Porque, por exemplo, vamos ver... O primeiro programa, que é Mulher e Trabalho. Assim, eu me detinha, mas era numa concepção geral de como ele iria, como se começaria, por onde, o que era mais importante tratar nesse pedaço de questões, E o desenvolvimento particular de cada questão era levada por cada uma de nós, entende? Ele era um guia de gravação, principalmente porque estávamos trabalhando com uma matéria muito viva e não poderíamos amarrá-lo. Não.
Foi um guia de 4 páginas ou uma página?
Um guia de 4, 5 páginas. 4, 5 páginas. Ou de violência, chegou a quase 10.
Quase 10?
Sim.
Para um programa de 1 hora?
Sim.
Não é muito?
Não.
É uma... Então, tínhamos uma coisa, depois conversávamos sempre. Então, a Márcia, por exemplo, no de violência, fizemos os segmentos juntas. O segmento do estupro. Porque...
O bloco.
O bloco juntas. Porque, como estava... com a parte do guion também, não tinha a menor condição de ir trabalhar junto com essa parte dramática, ficcional. Então, sentávamos juntas, as duas, falávamos muitíssimo qual seria o ritmo, a sequência desse trabalho. Ocorreu que eu fiz o depoimento com a mulher, ela deu testemunho do estupro, e no mesmo dia liguei para a Márcia pedindo muito que ela visse, antes de sair para gravar, que ela olhasse esse material, que a mim tinha me machucado, me chocado muitíssimo, e que eu achava... E, quer dizer, essas coisas eram muito... Quer dizer, tínhamos um guia de gravação e depois muita conversa, muitos detalhes que saíam.
Também, no momento da montagem, tem a mesma conversa coletiva?
Sim. E cada uma montava a parte que fazia. Mas tínhamos e acompanhávamos juntas, as três, a edição final.
E o trabalho de sonido, música e tudo isso, está feito com a televisão?
Por cada uma.
como auxílio, às vezes, mesmo em muitos momentos, como tinha uma grande envolvimento de toda a equipe, em muitos momentos, uma das produtoras dizia, não, para essa matéria, eu acho que essa música, e nos mostrávamos, e era mesmo. Ou o camarógrafo, ou o editor, ou todos opinavam, e às vezes faltava, saímos, não achávamos a música. Assim, foi muito...
Uma experiência de equipe muito especial. De equipe.
Uhum. Assim. Teamwork. Muito especial.
Muito especial. Assim, eu senti.
As produtoras...
Nossa, de televisão, nunca.
As produtoras...
Tão rica.
Nos acompanhavam na edição. Muitíssimo. Depois de um tempo, se sentiam à vontade e iam... Falavam uma coisa ou outra. Maísa,
as produtoras são agente de olhar eletrônico?
Não.
Onde são as produtoras?
Foi uma sim, né, Maísa? Mas pessoas chamadas para fazer o programa, que conhecíamos.
Da televisão?
Da televisão era mais...
Não, da televisão era só os equipamentos.
Os equipamentos.
E um
camarão.
Um sonido.
O sonido.
O cara do sonido. Porque era uma... A emissora não deixava sair os equipamentos sem ter um acompanhante. Então, o mínimo que conseguimos era que fosse o que cuidava do sonido, para termos menos...
Mas o que acontecia era esse envolvimento, que era impressionante. Esse dia do esse material do estupro foi a equipe inteira.
Saíram,
chorou junto, quer dizer.
Sabe assim, não precisava pedir silêncio, nada.
Muita
assim,
sintonia.
Um atento, a sintonia. Eu ficava sentada do lado do camarógrafo e não precisávamos nem falar se o plano era fechado ou aberto, entende?
Uhum.
Que ele estava tão colado. E sempre foi assim. Tanto que a experiência com o vídeo Beijo na Boca, que é feito na zona de prostituição, que fizemos logo depois do Feminino Plural, a grande parte da equipe é a equipe do programa de televisão. E que se dispuseram. Não vamos, mais um, etc.
O título Beijo na Boca é um jogo de palavras?
É. Porque
na boca é a zona da prostituição?
Isso, a boca é zona, né, de
é
prostituição.
Boca.
E beijo na boca trabalha-se muito porque na zona da baixa prostituição, da prostituição mais barata, não se tem o beijo na boca. É só a transação, quer dizer, o ato sexual e mais nada. Não se tem carinho, não se tem afeto. Não. Então é o jogo com esta...
Vocês querem comer? Podemos seguir se tienen mais coisas para dizer. Ou cada um tem que dizer seu nome na gravadora para mim, para distinguir as vozes. Eu sou Julia Lassage.
Julian.
Jacira Mello.
Márcia Meirelles.
Juliana.
Não, empieza tú, yo voy a comer pan.
Es que queremos saber, tú estuviste hablándonos de por qué. Quisiste salir del Consejo de Mujeres, ¿no? Y cómo esto está ligado a los cambios del gobierno. ¿Quieres decir esto por nosotros ahorita?
Yo tive una experiencia dentro de un órgano governamental de un año y dos meses. Se pasó en el año de 86 y el principio de 87, que fue organizar la parte toda de vídeo dentro de ese órgano. Que se dava de uma forma objetiva, que era a programação dos vídeos, ou saber o custo desses trabalhos, envolver outras pessoas, e de uma forma mais subjetiva, que era envolver o próprio órgão com este meio, e fazer entender e perceber a melhor maneira de usá-lo. E envolver as pessoas, porque para mim, e não só para mim, mas para o Lilith como um todo, nós temos meio que a cada trabalho o desejo de envolver as pessoas que trabalham juntas, para que elas possam compreender mais o que é o vídeo e o que elas podem tirar deste meio. Então essas pessoas nos acompanham nas gravações, nos acompanham na ilha de edição, acompanha todo o processo. E isto foi feito com a muitos custos, porque não é simples, as pessoas não entendem. Você tem que ser muito flexível. E isso ocorreu. E foi um resultado muito bom, porque quando fizemos o feminino plural, a maioria das comissões que trabalhavam com questões específicas, então tinha a comissão de saúde, a comissão de violência, a comissão de trabalho, todas elas já tinham, de alguma forma, passado por uma experiência em vídeo. E quando fomos fazer o programa de televisão, foi muito mais fácil a nossa comunicação. Elas acompanharam já sabendo melhor da edição, tal, tal. Bom, feito isto, feito um programa de televisão, que foi duas vezes ao ar em São Paulo e que já passou em mais de 10 estados do Brasil. O primeiro, que eu considero o primeiro programa feminista feito no Brasil. Depois de tantos ganhos, houve um câmbio, houve a troca de governo e houve uma mudança também de visão em relação à questão da mulher.
Tu tinhas que explicar para os nossos leitores qual seria este câmbio? Eles não entendem.
Este câmbio era o seguinte, o mais sério é o seguinte, é que este órgão, que se chama Conselho da Condição Feminina, foi criado pelo governo Montoro, o governador anterior. E esse órgão e as delegacias de defesa da mulher estão muito a nível do povo, em geral, com essa marca. Quando você fala no conselho, quando você fala nas delegacias, a população lembra do governador Montoro. E o novo governo, que é o Quercia, um outro governador, que é do mesmo partido, está fazendo de tudo para neutralizar essas marcas, porque o governador Montoro é um grande candidato à presidência da República, se houver eleições livres, diretas. E este governador atual também quer ser candidato. Entende essas coisas? Então, é muito mais um jogo político.
Quais são as fechas do governo do Montoro?
Ele foi de 82 a março de 87. Então, não é que esse governador atual não esteja preocupado em convencer a população que ele está levando uma política favorável à mulher. Muito pelo contrário, a sua campanha eleitoral tinha uma grande parte dirigida à mulher, como todos os candidatos. Só que ele partiu por um outro caminho. Ele passou a 3 mulheres secretarias do Estado, que até pouquíssimo tempo não tínhamos mulheres em nenhum cargo de comando. Então, ele neutralizou o Conselho, e neutralizou de uma forma muito eficaz, porque ele não dá recursos.
Sim. Muito eficaz, como o Ronald Reagan.
Ele diz que o conselho é importantíssimo, que isto, que aquilo, só que não passa recursos. E como o conselho era um órgão que trabalhava com pessoas contratadas, teve que se dispor de 50% das pessoas. Graças. Então, da minha parte, essa experiência ficou assim, que como sou uma mulher feminista, para mim, a minha relação com o mundo público e com o mundo privado se passa pelo feminismo. É a coisa mais importante que eu descobri, e que descobri em mim mesma e descobri no mundo, e que é o meu caminho, é por onde eu pretendo continuar seguindo, com vídeo, com jornais, com o que seja o que for, com grupos, mas para mim esta é a minha grande certeza. Eu não quero dar o meu tempo, a minha energia, a minha experiência para esses órgãos governamentais que são fugazes, que basta cambiar de governo, uma política, isso e aquilo, e acaba-se tudo que se construiu de numa rapidez.
Tem possibilidade de fazer organismos...
Tu puedes também comer.
Organismos femininos que não são dependentes dos câmbios do governo?
Tem. Existem vários grupos, em São Paulo mesmo, no Brasil como um todo, que são grupos que estão, que nós chamamos grupos autônomos, uhum, independentes do governo, que são grupos, nós só temos no Brasil grupos ligados, grupos de mulheres de esquerda, uhum, eu acho que não precisamos falar isso, mas é sempre um ponto. Mas são independentes em termos, porque esses grupos todos dependem, para sua sobrevivência, de fundações internacionais. Uhum. Mas claro que de uma interferência bem menor. Uhum. E muitos grupos conquistam uma continuidade de trabalho, uhum, de 5, 10, 15 anos.
Sim.
E nós mesmas do Lilith pensamos que estamos muitíssimo querendo que o Lilith seja um grupo maior, que seja um grupo de capacitação,
uhum,
e distribuição.
Uhum. Uhum.
E quais são os projetos para fazer?
Então, nós estamos começando a escrever um projeto e contamos com o que nós já fizemos. Né? E o projeto seria de capacitar mulheres em vários níveis,
uhum,
a capacitação para fazer vídeo mesmo, capacitação para se utilizar do vídeo,
uhum,
a capacitação para como uma primeira experiência. Existem grupos que querem fazer um vídeo, mas não querem seguir profissionalmente, uhum, nisso. Então seria uma capacitação diversificada, mas para mulheres, e a distribuição, que achamos que está absolutamente perdida.
Como que vocês vão enfrentar-se com os problemas da distribuição? Quais são as ideias que...
A ideia principal seria, primeiro, conseguir algum financiamento, e
estatal, nacional, internacional?
Internacional. Estatal não tem a menor possibilidade.
Ford Foundation é uma possibilidade?
Não. Não. Ford Foundation, no Brasil, especialmente, empeçou a financiar projetos em vídeo este ano. E a Ford, creio que não interessaria a Ford um projeto tão específico. Pelo que eu conheço da Ford, um projeto que abarcaria só as mulheres. Mas acho que podem existir outros. E a distribuição seria de conseguir juntar esses que nós temos ideia, nós temos notícia, temos, já vimos. Existem 100 títulos produzidos por mulheres sobre questões ligadas à mulher de 83 para cá, existe uma produção contínua, uhum, muito, uhum, grande no Brasil inteiro. Claro que mais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Seria juntar todos esses títulos, ver junto com as mulheres que produziram uma maneira de lhe dar um retorno mínimo em dinheiro e muito mais por onde estão passando seus trabalhos. E fazer um trabalho de levar o vídeo até os grupos e não de esperar que os grupos venham buscá-los, entende?
Uhum.
Então, assim, faríamos um catálogo onde teria uma explicação muito clara do que são os vídeos e diríamos: estamos dispostas a mandar para vocês uma fita por mês,
uhum,
com 4 ou 5 programas,
uhum,
e todo mês vocês se utilizam automaticamente.
Uhum.
Porque
como uma revista.
Isto,
uhum,
porque eu creio que o vídeo, e principalmente no Brasil, que é um país muito enorme, uma dificuldade de informação, de comunicação, seria uma forma mais eficaz, entende? E em alguns lugares, até trabalhar com o equipamento, até emprestar o equipamento à televisão e o videocassete. Em São Paulo, não, isso não traz dificuldades, Porque a maioria dos grupos de mulheres já tem esse equipamento.
O videocassete de projeção já tem.
Mas desligados constantemente, não tem programação.
A ideia é, então, é que elas se ficariam com a fita
por um mês.
Todo um mês. E devolveriam.
E nós iríamos fazendo um rodízio pelo Brasil e essa fita seria diversificada. E iríamos também montando os programas a partir da demanda, porque também teríamos um retorno. Então, de grupos que teriam mais interesse em trabalhos ligados à área de saúde, de sexualidade. Então, a sexualidade do adolescente, a menopausa, a sexualidade, o autoexame e tal, tal. Então, montaríamos dessa forma. Outros grupos que queriam trabalhar todas as questões. Quer dizer, uma coisa itinerante. Entende? E muito menos emprestar um trabalho, uma fita, ou esperar que alguém nos peça. Porque isto pode acontecer, mas nós temos certeza que quem vai continuar tendo acesso são os grupos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os grupos mais longínquos. Nem vão saber. Então a ideia seria essa. É uma ideia que acho que levaria muita energia. Mas eu acho que poderia ser muito positiva. Muito interessante.
Can you think of any international foundations that might want to fund something like that?
In German, Dutch foundations, I think there are a lot of muchos holandeses hacen algo en video en Nicaragua han ayudado con el video y los suizos.
But you don't, do you have any names?
No.
It would be a wonderful project. I mean,
it's fantastic.
No sé si posiblemente.
Está bien,
no pica demais. Você falou com a Susana Pick
sobre isso?
Sobre isso, porque não. Os canadenses têm dinheiro para financiar projetos. Possivelmente vocês deveriam pôr-se em um contato com eles. Eu acho que o Studio D, você sabe o que é? Studio D é a produtora feminina canadense ubicada no Montreal. Mas tem só um grupo de mulheres para produzir e também fazem projetos internacionais. Seria interessante
fazer um contato.
Fazer o contato com eles para explorar quais seriam as possibilidades de financiamento.
Sim.
Eu não posso pensar em nenhum grupo dos Estados Unidos, mas posso seguir pensando para ver. Mas Studio D seria uma boa possibilidade.
Ah, ótimo.
O projeto é muito valioso, então é que...
Sim.
Precisa buscar a maneira de...
Sim, o projeto é fabuloso.
E está ficando muito sério essa coisa da distribuição, porque, veja, eu sou uma pessoa que... do grupo que continuo muito uma relação muito próxima com o movimento feminista, então não perco um encontro feminista, regional, nacional, qualquer coisa. E todas as pessoas sempre me pegam, leve uns vídeos, faça, se responsabilize pela projeção dos trabalhos. E isso tenho feito, as pessoas levam, então sempre tem vídeos de várias partes e projetamos e depois todos querem os vídeos. De todas as partes, no encontro nacional, estávamos em 750 mulheres de todas as partes. Todo mundo, quero levar para o meu grupo, quero. E você não tem
como
nada,
hoje.
De nenhuma estrutura, porque precisa de estrutura. Essas coisas não se resolvem assim.
Bueno, estuviste hablando do grupo de los videastas independientes e como se organiza.
Da associação, né? Existe no Brasil há 3 anos a Associação Brasileira de Vídeo no Movimento Popular. uma associação que teve a formação dela em São Paulo e que hoje está agrupando pessoas e grupos também que trabalham nessa área mais política, sociocultural de todo o Brasil. E a intenção é esta mesmo, de ser um núcleo, de ser um núcleo agregador. E não, por exemplo, a associação não tem dentro dos seus projetos produzir. E temos feito...
E quantos produtores estão ligados com esta associação?
Muitíssimos, tem mais de 100 grupos. Mais de 100 grupos.
Impressionante.
Ligados. E fazemos um encontro anual. Com produtores de todo o Brasil, tentamos mandar passagens, recursos, porque as pessoas não conseguem se locomover se não tiver recurso. Está ocorrendo neste momento o encontro no Brasil. E a associação, como estava contando para vocês, deu um salto muito grande esse ano, porque uma das nossas reivindicações enquanto grupos é que a associação viesse a trabalhar em dois pontos importantes, que é a distribuição e a capacitação também. E a associação conseguiu, junto à Ford, um financiamento por 2 anos. E este ano foi implantado o projeto de distribuição.
Tá bom.
E assim, conseguimos comprar os equipamentos, todos em meia polegada, um beta também, porque temos o interesse de trabalhar com a América Latina toda. E vamos ter agora, em novembro, a primeira experiência de um curso de capacitação. Porque tem que ser um curso especial, porque as pessoas, os grupos que trabalham na área popular, já têm experiência em vídeo. Já sabem, já aprenderam, como nós, de um jeito ou de outro. Então, você tem que ter uma capacitação para essas pessoas irem além dos seus trabalhos, especialmente na parte da forma, da linguagem e da estética. Então, vamos ter um curso piloto em São Paulo e depois um curso em Natal, que é no outro extremo do país. E, a partir desse curso, dar cursos itinerantes. E somos nós...
De uma semana ou...?
De uma semana, de 8 dias. E nós, dentro, eu faço parte da associação, então nós nos dividimos por setores, somos monitores e ficamos durante todos esses 8 dias e trabalhando com os grupos. Creio que tudo tende a ser um grande passo para o vídeo do movimento popular, que carece muitíssimo na parte que se diz respeito à linguagem e forma. E as pessoas não têm por onde aprender mais, saber mais, porque trabalham com pouco recurso, essas coisas todas.
E qual é a tua impressão de los vídeos que produzem este movimento independente em Brasil?
O movimento popular, em geral, está produzindo a nível sociocultural, trabalhos riquíssimos, porque de uma forma ou de outra está se dando voz, visibilidade a questões, a pessoas seríssimas, que não é tratado no país, que a televisão não trata, que nada vê. Então, deste ponto de vista, eu acho absolutamente válido, acho um movimento social este. De se fazer vídeo.
Sim.
Agora, do ponto de vista formal e de linguagem, os trabalhos deixam muito a desejar. Deixam muitíssimo a desejar. E os produtores até sabem disso. Eles querem saber mais, aprender mais, para poder enriquecer seus trabalhos.
Sim.
Mas creio que pelo que eu vi aqui, pelo que eu conheço um pouco do Peru, eu creio que o Brasil tem uma produção de vídeo ímpar na América Latina.
Sim, par?
Ímpar, sem par. Sem par.
Tem, sim.
Mas que qualquer outro país, sim.
Hoje tudo é registrado.
A nível da qualidade, a nível quantidade. As duas coisas.
Sim. Bueno, yo tengo que decir que por eso Juliana y yo queremos escribir no solamente a base de la entrevista, pero a base de los videos, pero yo tengo que decir que las innovaciones estéticas que ustedes hacen dentro del medio de televisión, ¿no? Que es muy, muy de televisión, no es de, o de video, no es de cine.
No es de cine, no. Exacto.
Y es algo completamente nuevo en el mundo.
Sí, eso es muy importante. Porque es la primera vez hoy. Por primera vez saqué un cuaderno, estuve haciendo apuntes mientras veía. En todas las películas no he sacado ningún apunte.
Yo sí, en la película de Mónica, de Tiempo de Mujeres.
No, ni siquiera ahí. Pero aquí sí. Entonces quise apuntar porque realmente era interesante a nivel del lenguaje, mucho. La técnica es muy
importante. Sí, que una vez que tenemos las cintas, bueno, yo te puedo, tú me mandas a mí, yo te mando copias, pero podemos empezar el trabajo de escribir la crítica definitiva que te va a hacer famosa.
La crítica, ese es el mecanismo.
Es como dicen en los Estados Unidos, stick with me, kid, and you'll go far.
Legal. Mas é uma assim, eu creio que tem um lado que acaba sendo rico, porque nós não somos pessoas de televisão. Nós, na verdade, assim, temos pouquíssima experiência. Então essa coisa de você não saber fazer, quer dizer, não saber fazer dentro do que está aí como forma, como regra, você acaba tendo que fazer de uma outra maneira, porque você não tem essas regras e você nem as deseja. E acaba descobrindo coisas interessantes. Eu acho que às vezes esses percursos meio que não são muito diretos,
sinuosos,
às vezes nos dão experiências mais valiosas.
Por ejemplo, a mí me gustó cómo usaban la conductora. Es decir, no era una de estas profesionales, ¿no? Pero como estaba en Árbol y como aparecía varias veces.
Bueno, las dos, porque la primero esa y luego la otra.
Sí, sí.
La negra también.
No, pero estoy diciendo que la conductora también aparece dentro de la ficción a veces, ¿no? Mm. Y como es, no es una...
Ah, no me fijé.
No, está ahí en la ficción.
¿Conductora se está hablando?
¿Conductora es la que presenta la serie?
No aparece en ninguna ficción, no.
Pero de todos modos está como está en este árbol. Es fuera del escritorio, ¿no?
Bueno, pero ustedes utilizan mucho una mise en scène. ¿Así se dice mise en scène? ¿Cómo se dice? Una puesta en escena, una puesta en escena al aire libre. Mucho. Sobre todo
ambiente, ambientación, sí.
Sí, sobre todo en la primera mitad de esta cinta, casi todas las mujeres con unas matas detrás, con plantas, con... Eso es una especie...
Y las adolescentes
muy brasileño,
también.
¿No? Muy brasileño, porque como se puede vivir todo el año al aire libre.
También.
Bueno,
mesmo morando en São Paulo.
Hay una cosa que quiero hablar. ¿Tú tienes otra pregunta?
Sí.
Bueno, en Brasil, como en los Estados Unidos, AIDS, la SIDA, ¿no? La enfermedad sexual, ya es una plaga, ¿no?
Sí.
Una peste. ¿Peste? ¿Dice plaga?
Peste.
Y bueno, ¿cómo piensas que el trabajo feminista va a cambiar a través de eso? Yo voy a decirte por mi parte, por ejemplo, que la enseñanza de adolescentes y cómo hablamos con los adolescentes sobre la sexualidad no va a ser la misma como en esta época de libertad.
No.
Y si ustedes ven que el trabajo, por ejemplo, si entras en este trabajo de la juventud, ¿cómo piensas esto como parte de tu trabajo?
Olha, bom, pessoalmente, eu não só penso, eu sinto, eu vejo. Já estamos retrocedendo um século.
Um século?
Um século. Agora, enquanto feminista...
Oh. Humanista ou...
Humanista, mas eu estou falando enquanto feminista. Existe uma preocupação fortíssima, já estamos discutindo, estamos conversando. Tem mulheres fazendo investigações. E muitíssimo porque nos pega por um lado tão, tão forte, que é a sexualidade, que é os costumes, que é um estigma. E ao mesmo tempo, como também estamos colocadas meio como fora do grupo de risco, porque isto é, são os homens homossexuais no Brasil, isso é muito marcado, deve ser no mundo inteiro. Então é uma coisa absolutamente confusa para mim ainda. Tive dois amigos.
Mueren. Pero el temor en los Estados Unidos es que ya está aumentando mucho más rápido en los barrios pobres, entre los negros y latinos.
Se está convirtiendo en una enfermedad de los marginados.
Sí.
Pero
y dicen
ni
que
hombres,
los
ni mujeres, ni homosexuales, ni
sin duda.
Los pobres.
Sin duda.
Y que temen que la próxima grupo será la adolescencia, especialmente entre los pobres, porque mujeres de 13, 14 años en un barrio pobre no pueden decir no si están saliendo con un hombre. Es decir, después de dos comidas o cines juntos, ya es una cosa de acostarse. Y estas costumbres, bueno, de condón y todas estas cosas, es que esperamos, ¿no? Que lo que estamos pensando es que dentro de los próximos 3, 4, 5 años va a morir mucha gente joven, solamente por ser joven y pobre.
Y ni hablar de los niños que nacen con la SIDA.
Sí, sí.
Sí, yo en ese trabajo que yo fiz junto a las prostitutas, que fue ese año recientísimo, fiz en abril, y conversé muchísimo con ellas, y fue a questão, una de las cuestiones más difíciles de trabajar, porque ellas estão, na sua maioria, não pensando e ignorando.
Sim, não.
Porque é uma questão seríssima, é o trabalho delas, elas trabalham, é o risco, e é o risco de vida, de morte, é uma coisa muito, muito difícil, eu creio. Mas